agradecer a presença dos nossos companheiros chanceleres, dos representantes dos nossos convidados e dizer para vocês que nesse momento que o mundo anda muito conturbado, o Mercosul dá um exemplo de como é possível a gente continuar exercendo o multilateralismo, tentando cuidar do crescimento das nossas economias e tentando cuidar da melhoria de vida do povo que nós representamos. Essa reunião de hoje, ela é o fim da minha presidência e o começo da presidência do Santiago Penha, presidente do Paraguai, que eu espero que tenhamos 6 meses de uma boa colheita, de bons frutos, de bons acordos internacionais. Eu posso dizer para vocês que o mundo está ávido a fazer acordo com o Mercosul. Tem muitos países querendo fazer acordo com o Mercosul e nós certamente vamos conseguir nesse período fazer os acordos que não foram possíveis de realizar na minha presidência. Então eu quero passar a palavra ao companheiro Mauro Vieira para fazer um breve relato dos trabalhos desses últimos 6 meses e aí nós começaremos a nossa reunião.
Muito obrigado, presidente Lula, senhores chefes de Estado dos Estados partes do Mercosul e dos Estados associados. É com muita satisfação que faço esse relato dos 6 meses da presidência pro tempore brasileira. Durante esse período, buscamos promover uma agenda que reforce o papel do Mercosul como instrumento de desenvolvimento, prosperidade e inserção internacional competitiva de nossos Estados-membros num cenário global marcado por incertezas crescentes. Trabalhamos para consolidar nossa união aduaneira por meio do fortalecimento da nossa política tarifária, fundamental para robustez das nossas cadeias produtivas e para a qualidade da atividade industrial e dos empregos por elas gerados. Trabalhamos pela unidade do Mercosul na frente externa em momento de proliferação de medidas unilaterais que fragilizam o comércio internacional. Durante a nossa presidência, priorizamos também avanços para a inclusão dos setores automotivo e açucareiro no bloco. Reporto com satisfação a boa evolução das negociações para um acordo automotivo do Mercosul e a conclusão de termos de referência para a realização de estudos sobre o setor sucroalcooleiro na região. Realizamos a primeira edição do Fórum Empresarial Agrícola do Mercosul com repercussão amplamente positiva. A declaração conjunta adotada na ocasião apresenta recomendações para o enfrentamento das barreiras ao comércio e produção, em especial a legislação do desmatamento da União Europeia. Também oferece diretrizes para simplificação e digitalização de processos com redução de custos ao produtor e para ampliação e diversificação da pauta exportadora de produtos agropecuários do Mercosul por meio da ampliação da rede de acordos comerciais do bloco. Ainda nesse âmbito, ressalta-se a apresentação da proposta brasileira para o programa Mercosul Verde, que busca articular e dar visibilidade às políticas de sustentabilidade de nossos países, consolidando um marco regional de cooperação em agricultura de baixo carbono. Além do reforço à credibilidade do bloco, essas práticas representam anteparo contra barreiras ambientais injustas ao nosso comércio e abrem oportunidades de exportação e de investimentos sustentáveis na região. Trata-se de iniciativa que reforça nosso compromisso com a transição energética e o enfrentamento das mudanças climáticas, conciliando desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Atuamos igualmente no fortalecimento da agenda de cooperação do Mercosul com a assinatura de memorandos de entendimento com a Organização Latino-Americana e Caribenha de Energia, a OLACDE, e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. reafirmamos nosso compromisso com a redução das assimetrias entre os Estados-partes. Buscamos também avançar nas discussões sobre uma segunda etapa do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. O Brasil apresentou 3 novos projetos para o fundo que beneficiarão municípios situados até 150 quilômetros da fronteira com os demais parceiros do Mercosul. Gostaria ainda de ressaltar a prioridade que demos à promoção de ações que aumentem a participação das micro, pequenas e médias empresas no mercado comum. A maioria dessas empresas, recordo, lideradas por mulheres. Novas iniciativas foram discutidas em áreas como ambiente empresarial, intercâmbio de boas práticas para as pequenas e médias empresas, transformação digital, sustentabilidade, integração produtiva regional e acesso a financiamento e a novos mercados. No que diz respeito aos nossos parceiros sul-americanos, a presidência pro tempore do Brasil deu continuidade ao processo de aperfeiçoamento dos acordos comerciais do bloco com o Chile e a Colômbia. Com o lado chileno, acabamos de concluir a terceira reunião da Comissão Administradora do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile, celebrando êxitos dos quase 4 anos de vigência desse acordo comercial, que inclui importantes capítulos como comércio e gênero, comércio e meio ambiente, micro, pequenas e médias empresas, telecomunicações, comércio eletrônico, entre outros. Com a Colômbia, no âmbito do ACE-72, Mercosul-Colômbia, prosseguimos com a atualização do regime de origem, a discussão para um regime definitivo de solução de controvérsias e atualização da nomenclatura tarifária do acordo. Voltamos também nossa atenção para outros parceiros da região latino-americana e caribenha. Iniciamos diálogo exploratório com a República Dominicana e estamos caminhando para o lançamento formal de negociações com El Salvador sob a coordenação argentina. Saudamos o primeiro ano do Panamá como o mais novo Estado associado do Mercosul. A participação do presidente Molina e de seus ministros nessa cúpula, além do ativo envolvimento da delegação panamenha em diferentes reuniões do Mercosul, demonstra a clara sintonia entre o Panamá e nosso bloco para fortalecer a integração regional. Passo, por fim, aos resultados da agenda das negociações extra-regionais da presidência brasileira, que fazem prova do renovado vigor da atuação externa do Mercosul. Em setembro, assinamos o Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA, que envolve um mercado de aproximadamente 290 milhões de habitantes e um PIB de cerca de 4,4 trilhões de dólares. Esperamos poder assinar o acordo com a União Europeia após mais de 2 décadas de negociação. Com ambos, esperamos não só ganhar acesso facilitado ao vasto mercado europeu, mas também integrar nossas empresas às cadeias europeias de valor e atrair importantes fluxos de investimentos daquele continente. A presidência pro tempore brasileira também envidou esforços para a conclusão das negociações do Acordo de Parceria Econômica Abrangente Mercosul-Emirados Árabes, lançadas em 2024. Seguimos empenhados em fechar um pacote final o mais breve possível. Em outubro último, relançamos as negociações com o Canadá, à expectativa de ambas as partes em que as negociações se concluam ainda em 2026. Com a Índia, iniciamos tratativas para expansão do acordo de comércio preferencial. Trata-se de uma ampliação necessária, uma vez que nosso atual acordo cobre somente 450 linhas tarifárias de cada parte. Também buscamos avançar no diálogo com o Japão. É com satisfação que celebram a adoção do texto do Marco de Parceria Estratégica entre o Mercosul e o Japão, que abre margem para nossas equipes discutirem um futuro acordo de livre comércio. Ainda sobre a abertura de novas frentes negociadoras, merece destaque o Vietnã, importante parceiro econômico para o Mercosul. Assinamos nesta cúpula declaração conjunta para o lançamento das negociações de acordos de comércio preferencial com o Vietnã, o que aumentará o acesso do Mercosul a essa importante economia do Sudeste Asiático. A presidência brasileira também buscou realizar reuniões de todas as instâncias do Mercosul dedicadas aos direitos das minorias e à proteção social dos nossos cidadãos. Realizamos reuniões ministeriais nas áreas de justiça e segurança, educação, minas e energia, turismo, trabalho, gestão integral de riscos de desastres e desenvolvimento social. E também promovemos encontros de altas autoridades relativas a mulheres, indígenas, pessoas afrodescendentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes e pessoas LGBTI. Outra conquista relevante foi a adoção da estratégia do Mercosul contra o crime organizado transnacional, que norteará o trabalho das autoridades competentes na prevenção, investigação e na repressão do crime organizado transnacional, com base em ações de inteligência e nas sinergias existentes entre nossos países. No âmbito da estratégia, foi criada a Comissão do Mercosul contra o crime organizado transnacional, que reunirá pela primeira vez representantes de todos os órgãos encarregados de combater o crime: Ministério da Justiça, da Segurança Pública, do Interior, Ministérios Públicos, especialistas em lavagem de dinheiro, recuperação de ativos e agências policiais. Estamos convencidos de que daremos um salto qualitativo em nossa segurança pública, que se fará sentir no dia a dia dos nossos cidadãos. Logramos avanços palpáveis nas áreas de saúde com os acordos sobre doação de órgãos, alimentação saudável e prevenção de doenças não transmissíveis, e da educação com a prorrogação do programa de escolas interculturais de fronteira. Em todos esses fóruns, contamos com a importante participação dos Estados Associados, cuja presença torna nosso bloco mais forte e efetivo. Como determina a normativa do Mercosul, o Brasil, no exercício da presidência pro tempore, organizou a reunião da cúpula social do Mercosul em 18 de dezembro. Nos termos da decisão 56/12 do Conselho do Mercado Comum, a cúpula social deve ocorrer com periodicidade semestral. A cúpula social constitui uma oportunidade ímpar para a interação com os movimentos sociais dos Estados partes e associados. Não posso deixar de mencionar a adoção da Declaração Especial sobre a Proteção da Infância e Adolescência no Ambiente Digital, que será submetida à assinatura de Vossas Excelências. Fruto de importantes discussões sobre a governança ética e responsável da esfera digital, a declaração visa a resguardar os mais vulneráveis diante das ameaças do ambiente virtual. Em síntese, buscamos realizar uma presidência pro tempore dinâmica que buscasse aprofundar nossa união aduaneira, ao mesmo tempo em que expandia os horizontes do bloco para várias partes do mundo. A presidência pro tempore do Brasil, que tampouco uma presidência pro tempore do Brasil que tampouco descuidasse de nossos cidadãos, com iniciativas voltadas à segurança, prioridade em vários nossos estados, direitos humanos, temas sociais, entre outros. Estamos confiantes que os alicerces construídos durante esse período abrirão caminho para um futuro ainda mais promissor para o Mercosul. Muito obrigado, presidente.
Muito bem.